Olá, eu sou Maria Luísa e você está no canal do Fabrício. Hoje eu tenho a alegria de apresentar um novo quadro no canal, que é o Café, Bolo e Música, onde convidaremos um nome relacionado à música para falar de sua história, num bate-papo informal, numa mesa de café. Nosso primeiro convidado é o Hernani Fornari, pioneiro em música com o tema das terapias alternativas no Brasil. Espero que vocês se divirtam como nós nos divertimos em realizá-lo. Mais profundo.
Bom, pessoal, eu estou aqui estreando esse quadro no canal, o Café, Bolo e Música, trazendo para vocês o meu amigo Hernani Fornari, que é pioneiro em música de terapia, música de cura, não é isso, Hernani?
Digamos que sim.
Pois é. Então a gente vai começar falando de como foi o seu início com a música. A sua família teve algum músico na sua família, artista?
Então, Fabrício, vou primeiro te agradecer, né? Esses 7 anos de amizade são inenarráveis na minha vida, porque um humilde compositor não faria nada se não fosse um super músico, e eu acho que a gente fez uma química muito bacana, eu sou muito grato por isso.
Obrigado.
Então, Fabrício, eu nasci com uma avó artista, que foi a primeira influência musical que eu tive na vida. E a minha avó era tão aberta, minha avó era, tinha uma brincadeira que a gente fazia, ela ouvia Rádio Mac o dia inteiro, música erudita, e a gente ficava fazendo aposta, eu e meu irmão, para ver se ela errava ou acertava. Ela dizia o que, que era que estava tocando, a sinfonia, concerto, e eventualmente quem estava tocando. Ela era muito erudita, só que a minha avó ouvia rock and roll comigo. Isso nos anos
Olha
70.
Só.
É, isso mais para frente. Então, minha primeira influência foi ela. Agora, é claro que a primeira grande influência foi Beatles. Eu nunca vou esquecer, no colégio em Ipanema, no Rio de Janeiro, 8 anos de idade, a primeira vez que eu vi Beatles. Provavelmente A Hard Day's Night, ou She Love You, ou I Wanna Hold Your Hand. Eu não estou bem certo cronologicamente quem veio primeiro, mas aquilo foi um impacto. E depois Jovem Guarda, Roberto Carlos, aqueles primeiros discos que você gosta também, Negro Gato e tudo.
É, Beatles, né? Não tem como.
Começa por aí.
Vida, praticamente quase todo mundo que tem algum relacionamento com música, né?
Com certeza.
Eu tô lembrando daquele dia que a gente estava passeando aqui na Vila Suíça, você falou da primeira banda que você viu tocar.
Com certeza.
Como é que foi isso?
Então, eu vim morar em Miguel Pereira com 11 anos de idade, quando meus pais se separaram. E um dia, andando por aqui, eu estou dizendo por aqui, porque é por aqui onde a gente está agora. Nesse lugar, perto aqui da sua casa. Andando por aqui, eu passo na frente de uma casa e tem uma banda tocando. Eu estou falando de 1967. Eu tinha 11 anos de idade. Uma banda tocando, 2 guitarras, baixo e bateria. Ah, fiquei ali. Eu fui o moleque pendelho daquela banda. Chamava os Spalas. Eu era estudante, garotada, tocando.
Spalas?
É. E eu fiquei uma semana ali com eles, e eles tocando a mesma música, chamava Andaluzia, essa música é esse. Então foi a primeira vez que eu peguei uma guitarra na mão, foi nessa situação.
Mas aí como chegou até o... foi para aquele caminho de violão?
Sim, aí na sequência eu comecei a perturbar meus pais, ganhei um violão, e comecei a estudar com uma professora de violão, que é aqui de Miguel Pereira, que hoje é dona do CCA, e foi minha primeira professora de violão.
Nessa época, que eu estou lembrando aqui, você está com quantos anos aí? Com
66.
Está com o quê? 11 anos?
Nessa época, eu estava com 11 anos.
Eu estava lembrando daquelas gravações que a gente fez, das suas músicas mais antigas. Já tinha música ali?
Não. Aí eu comecei a estudar violão com 11 anos. Com 13 anos eu fui estudar num colégio interno.
E aqui mesmo não?
Não, em Nova Friburgo. E ganhei minha primeira guitarra. Comecei um programa para músicos. Era uma guitarra Rei dos Violões.
Nossa!
Rei dos Violões, que a alavanca tinha uma mola embaixo. Era uma ponte que tinha uma mola embaixo. Era surreal. Eu fui minha primeira guitarra. E aos 13 anos eu compus a minha primeira música.
Que tá... é uma daquelas que a gente gravou, né?
Que é uma daquelas que a gente gravou.
Rayman? Não, Rayman...
Não. Perdão, não tá não. Não tá não. Mas tá na sequência. Porque quando eu entrei para esse colégio interno, eu fiquei amigo da... Em Friburgo estava acontecendo um movimento underground de música muito forte. Muito forte. Então tinha as bandas de baile... que fora dos bailes tocavam rock and roll. E eu fiquei amigo dessa galera. E aí eu compus aquelas músicas que a gente gravou. E eu dava umas canjinhas. A primeira vez que eu toquei ao vivo na minha vida foi numas canjas com essas bandas que tocavam algumas dessas minhas músicas também. Isso eu tinha 13, 14 anos.
Eu me lembro de você ter contado para mim uma história do seu pai, que ele trouxe os instrumentos. Como é que foi essa?
Então... Com 16 anos, eu saio desse colégio interno, vou morar no Rio de Janeiro. Eu fui cria, eu adoleci em Laranjeiras, na Zona Sul. E meu pai era jornalista internacional e viajava muito. Um dia traz uma Gibson, de segunda mão, que ele comprou em Nova York, numa loja chamada We Buy Guitars, que até hoje existe. E era, uma Melody Maker, ela existe até hoje, a Suzette, você já conheceu. A Suzette, que é o nome que a gente deu para ela, uma Melody Suzette. Maker. E 1972 que eu ganhei essa guitarra. Só que aconteceu uma coisa interessante no meio disso aí. Eu estava começando a minha história com fotografia. Eu fui fotógrafo durante muito tempo. E eu queria comprar um equipamento. Eu não me lembro que arranjo que o meu pai fez, que ele importou uma Strato.
Ah, eu lembro de você ter comentado isso.
Você imagina uma Strato branca 72, igualzinha do Hendrix. Essa Strato ficou no meu quarto um mês. E aí eu tive que vender, porque esse dinheiro é que me facilitou comprar o equipamento fotográfico. Agora imagina uma guitarra dessa hoje, né? 50 anos depois.
É, tá uma grana.
É. E é uma guitarra, né? Era uma American...
Isso, 72, a guitarra
1972, novinha, zerinho. Veio zero, numa case quadrada, linda. E eu ainda surrupiei o cabo, o encordoamento reserva, as palhetas e o strap dela, que já ficou de recordação para mim. E vendi essa guitarra... Eu não estou bem certo disso. Eu tenho a impressão que eu vendi essa guitarra para o Gabriel O'Meara, que era um guitarrista americano que estava gravando Novo Aeon com Raul. Nós nos falamos por telefone, mas eu não lembro bem se eu vendi para ele realmente essa guitarra.
Falando em Raul, você que é brotherzaço de duas figuras lendárias aqui na nossa região, que também tem música no disco de Raul, que é o Bui Bill, né?
Aí a gente avança no tempo, aí 1986.
Ah, não, mas aí a gente deixa... Vamos deixar essa
história
essa
depois.
Então, Hernani, a gente estava... Antes da gente ser interrompido aí pelo caminhão, a gente estava falando de 72, e eu te perguntei sobre o que vocês tocavam na época, né? O que que... Eu imagino o que estava sendo... que a galera escutava, devia ser muito progressivo, né? E também sobre o lance da Mother Sound, dos discos,
pois
você falou do...
Exatamente, eu tive essa sorte de ter esses amigos que compravam disco importado, mas a nossa referência era aquele programa de rádio, que era um programa diário. Imagina isso, no começo dos anos 70, um programa diário de uma hora, na Rádio Jornal do Brasil, chamado 60 Minutos de Música Contemporânea, com Carlos Alberto Sion, e ele tocava... Ele era tipo o big boy do rock. Ele acessava tudo que saía logo em seguida. Então a gente ficava usando o programa como referência. Ah, saiu semana passada o último disco do fulano de tal, ninguém tinha ouvido falar. A gente na Modern Sound tinha esse disco. Agora, a gente ouvia mais do que tocava nessa época, né? Então, uma coisa que era muito forte nessa época, Fabrício, era o panorama do rock brasileiro no Rio de Janeiro. Muita banda.
Imagina.
Muita
bolha,
banda.
Acho...
É. A Bolha, Paulo Cláudio Maurício, tinha uns concertos domingo no MAM, no Museu de Arte Moderna. Tinha uns concertos na Uni, lá dos estudantes. E tocava essas Veludo. A banda que deu origem ao Vimana, que era o Albatroz, com o Lulu Santos, começando a história dele como guitarrista. Depois o Vimana, eu assisti Vimana. Aí você vai me perguntar, o Lobão, sim, eu fui amigo do Lobão. Eu e o Lobão, a gente namorou duas irmãs, a gente ficou muito amigo. E o Lobão é muito virtuoso, né? O Lobão, com 16 anos, eu tocava bateria e violão extraordinariamente bem. E eu assisti todo esse começo do Vimana. Tem uma história muito, muito engraçada que aconteceu nessa época, quando eu fui morar em Visconde de Mauá, em 1975. O meu compadre mesmo, ele ficou hold do Eduardo Dussek. E levou o Dussek na minha casa para passar o Réveillon.
Mas isso nos anos 70?
Não, isso 75, para 76. Aí chegou aquele cara com quase 2 metros de altura, né? Um cara de polonês, realmente ele é o polonês, o filho de polonês, figuraça. E a cena que eu nunca vou esquecer, eu estava relembrando isso com meu irmão outro dia. Eu meio ripão assim, eu tinha um tanque cheio de roupa que já estava fedendo. A gente jogava roupa ali e tudo, e roupa, lavar a roupa é um saco, né? E o Dussek resolve lavar a roupa. E fica aquele cara com 2 metros de altura, com um pano enrolado na cabeça, lavando roupa, cantando Calbi Peixoto e Ângela Maria aos berros. Olha o nosso caminhão amigo aí, ó. Não, tudo bem, faz parte. E a vizinha, que era uma senhorinha da roça, olhando apavorada aquele cara gigante cantando música de rádio aos berros, lavando roupa. Esse era o Dussek. E fiquei amigo do Geraldo Darbili, que era baterista do Dussek, que depois foi baterista do Peso, daquela banda que cantava Cabeça Feita, do... daquele compositor que...
O Peso foi a banda que lançou um disco, né?
Lançou um disco, só fez o sucesso dessa música, que era uma música do Guilherme Lamounier. Era o mesmo que fez aquela música que fez sucesso com o Fábio Júnior. Enrosca no pescoço, mas não queira... Não,
então, essa
não,
música do disco é que era um blusão, não é isso?
Do Cabeça Feita, é. Era um blusão. E o Geraldo abriu um pub, o pessoal mais antigo vai lembrar, na Barata Ribeiro, chamada Apalusa. Eu tive muita inserção nesse pub, porque eu fiquei muito amigo do Geraldo, e a banda de apoio, a banda era o Geraldo na bateria, um tal de Celso Blues Boy na guitarra. O Mário Cabralha tinha sido pianista de uma banda muito underground no Rio, que eu ouvi muito, que era Diana Stu. Diana Stu era um casal que tinha uma banda com um grande guitarrista que foi esquecido no rock brasileiro, chamado Barroco.
Eu nunca ouvi
falar. Guitarrista, Barroco. Foi muito meu amigo também. A gente acabou herdando a mesma namorada naquela época. Fiquei muito amigo do Barroco. E o Mário Cabralha era o pianista. Ele veio a ser pianista do Peso depois. E o baixista era o Paul de Castro. Que depois foi baixista, se eu não me engano, dos Mutantes. Acho. Não tenho certeza.
É, Mutantes, falar nisso, que tem aquele disco maravilhoso que nós adoramos. E tudo foi feito pelo sol.
Aham. Tá.
É, corta aí.
Não, o disco é maravilhoso, só que na época, cara, pra quem ouvia Yes, e eu tive o prazer de assistir muitas vezes.
Você sabe que eu amo esse disco, né?
Não, eu gosto do disco hoje, mas na época a gente ouvia Yes, né? E você ouviu uma banda que clona Yes, né? Até a Rita Lee achava ridículo. Aliás, nas memórias da Rita Lee, ela conta um negócio muito engraçado, que quando esse disco estava sendo lançado, ela estava no backstage vendo um show do Yes.
Estava vendo o Yes, né?
E aí ela pensou na hora, ela falou, caramba, aqueles babacas estão lá imitando Yes, eu tô aqui vendo os caras tocando ao vivo. E ela ainda fala que foi parar na cama do Bill Bruford, não sabe como, no dia seguinte, que é um grande baterista, né? E aí, Fabrício, eu tive uma inserção muito grande nesse mundo do rock carioca brasileiro nos anos 70, né? Porque a gente estava ali e...
Então, continuando nessa época e falando de rock, vamos falar também um pouquinho de música brasileira. Porque eu nasci em 75, né? Você já estava tocando. Meninas, vamos de novo.
Estamos no interior, temos cachorros e caminhões passando, faz parte.
Então, eu queria saber de você o seguinte, porque quando a gente hoje olha para trás, quem é mais novo, as informações são... Não dá para ter uma ideia certa de como era o poder da música e o alcance naquela época, os estilos de música. Eu estava falando do rock e o MPB. Era aquilo mesmo que hoje se diz que era, né? Era aquela força, realmente.
Fabrício, olha só.
Como é que você foi para esse caminho também? Você começou a se ouvir?
Não, não e sim. Vamos lá. Até os 18 anos, eu tinha um preconceito, tipo não vi, não gostei. Não ouvi MPB, achava música brasileira horroroso. Tipo não vi, não gostei. Até que um grande amigo meu, que já faleceu, me obrigou a ouvir o disco que abriu esse portal para MPB na minha vida, que foi o Caetano e Chico ao Vivo. Que para mim é uma referência até hoje.
Diz que deu,
não, diz
que
o rock and roll total.
É.
Né? Lani Gondim tocando guitarra, negócio maravilhoso. E na sequência, o Expresso 2222 do Gilberto Gil. E eu fiquei muito amigo do Bruce Henry também na época, porque eu era rato de Teatro Casa Grande, onde tinha o Soma, que era a única banda de rock brasileiro que cantava em inglês. Então a gente corria às segundas-feiras no Casa Grande para ver o Soma, para ter um respiro de ver alguma banda de rock cantando em inglês. E o Bruce fez aquele quarteto sensacional, que era o Lani Bruce Tutti Perna. O Tutti Moreno, mega baterista, né, que depois casou com aquela cantora, a Joyce. E o Lani, que sumiu. E o Bruce Henry, que até hoje está aí na sequência, tocando contrabaixo.
Nessa época tinha também, não sei se você chegou a ter a oportunidade de assistir, o cara que eu gosto muito, que é casado com a Flora Flores.
Não vi o Ayrton, mas eu fui muito amigo da Niura, que é filha da Flora. Aí que eu conheci o trabalho da Flora Porim, porque a Niura frequentava a minha casa. Agora, uma banda que eu tive oportunidade de ver, infelizmente não vi Mutantes com Rita Lee, mas eu assisti Mutantes logo que a Rita saiu, que ainda era a banda com Arnaldo, Sérgio, Dinho e Liminha. Eu vi muitas vezes.
Ali muitas foi vezes. Antes do Tudo Foi Feito Pelo Sol, né?
Sim, foi inclusive...
A e o Z, né? Naquela época. Ali do...
Sim, inclusive eu tava naquele livro... Ele fala sobre isso, esqueci o nome do autor. Você falou agora.
Do Nélio.
O Nélio fala desse show. Teve um lançamento do Tudo Foi Feito Pelo Sol no fim de semana antológico no Rio de Janeiro, no João Caetano, onde tocou o Veludo, o Vimana. Foi o primeiro concerto ao vivo do Vimana, com o Veludo e os Mutantes fechando, lançando Tudo Foi Feito Pelo Sol.
Meu Deus do céu, que inveja. Mas, Hernani, então... Voltando pro rock and roll, e a galera de São Paulo? Não chegava, não? Sou Nosso?
Chegava. Sou Nosso. É bacana você falar, Fabrício, porque foi muito marcante. Eu tava nos dois shows do Alice Cooper, que teve no Canecão e no Maracanãzinho.
O Sou Nosso tocou, né?
Cara, o Sou Nosso tocou e a sensação da gente é que foi muito melhor do que o Alice Cooper.
Ah, imagino.
Porque eu era de um nicho muito progressivo. E o Som Nosso é uma banda espetacular, né? E você vê uma banda brasileira na qualidade do Som Nosso, Pedrinho, Pedrão, Manito, tocando no nível de qualquer Nelson Leigh Palmer. Claro, fazendo um clone. Mas todo mundo ficou...
Em português, né?
Em português, todo mundo ficou alucinado. Então o Som Nosso foi uma banda. E teve uma turnê do Made in Brasil, no tempo que cantava o Cornélio na banda. Fizeram 11 shows no Teatro Teresa Raquel, que foi na mesma época que estava tendo Hollywood Rock no campo do Botafogo, onde tocou...
75.
Tocou Vimana, tocou Rita Lee, fizeram um filme, tem um filme underground. Raul.
Aquele batera que veio aqui em casa,
Com Gustavo.
Gustavo.
Claro, com Gustavo. Esse filme tem no YouTube, chama Rock é Rock Mesmo, alguma coisa assim. E eu resolvi, não me lembro porquê, ir no show do Made in Brasil. E fiquei amigo do Oswaldo, dos irmãos, do Oswaldo e do Celso. E eu vi os 11 shows. É. No meio da turnê, da temporada, a guitarra do Celso quebrou. Eu não sei por que ele não tinha duas guitarras. Ele tinha uma Les Paul, a Les Paul deu pau e eu ofereci a Suzette. Eu falei já aqui da minha Gibson Melody Maker que meu pai trouxe. E ele tocou o resto da temporada com a minha guitarra. E naquele tempo tinha o Canal 100, aquele jornal que passava no cinema. Uhum. O Canal 100 filmou. Depois foi toda aquela galera pro Canal 100 para ver a Suzette, né, no cinema, né? Então foi a minha conexão com banda de São Paulo, foi mais nessa área. O Made in Brasil e o Som Nosso de Cada Dia. E Mutantes, né? Com certeza.
É, eu sou fãzaço do Som Nosso.
Eu também.
Eu acho uma das melhores bandas de todos os tempos de rock brasileiro.
Mas só gostei do primeiro disco.
Infelizmente, os três não...
Os três já faleceram, né? É verdade.
Eu cheguei a ter contato com o Pedrão Baldanza pela internet.
O contrabaixista.
É, conversei bastante com ele. É, não, o segundo disco também é muito bom. Né? É o Sábado e Domingo.
Sim.
Que é o lado A é funk, que é o sábado, uhum. E o lado B, que é domingo, é progressivo.
Uhum.
Até as ideias eram diferentes, né? De
até as ideias eram diferentes.
Uma coisa, nada comercial, completamente
mas
musical.
O primeiro disco era o Snags.
É
o
Snags.
Nossa, aquilo eu ouvi até furar.
Né?
Até furar.
E me diz uma coisa, eu lembro que você havia falado que chegou a estudar violão clássico, mas o que foi isso?
Então, essa história é a minha grande ruptura, né? Até terminar o ensino médio, eu queria ser músico.
Uhum.
Aí naquela época, né, Fabrício, não era como hoje, né? Hoje tem Berklee, tem escolas de música, Antônio Adolfo, tem escola pra cá. Naquele tempo não. Ou você ia pro violão clássico, ou você ia para aquelas escolinhas de música que te ensinavam a tocar Roberto Carlos no primeiro dia. Não tinha alternativa. Por isso que eu encho muito a bola de guitarristas como o Barroco, o Lani, o Rick, o Fredera. Que foi uma galera, bicho, que ficou virtuose sem, num país onde não tinha instrumento bom. Pepeu. Pepeu ficou tocando Stratosonic um tempão. Um tempão, acho que até hoje. Até hoje não, mas muito durante muito tempo. Cara, essa galera não tinha escolas de música. Não tinha boas guitarras, bons amps. Era Giannini, Felpa e Pami. E essa galera conseguiu. Eu amarelei, cara, eu não consegui fazer violão clássico. Eu achava aquilo chato pra caramba. Aí eu terminei o ensino médio e tinha uma viagem que a galera riponga fazia, que era pegar o trem da morte no Pantanal e subir de carona até Machu Picchu. E eu fui. Passei 2 meses fazendo essa viagem. E no meio da viagem, eu comecei a ouvir falar, em 1974, eu comecei a ouvir falar de um paraíso mágico no meio da Serra da Mantiqueira chamada Visconde Mauá. Aquilo ficou. Voltei para o Rio, entrei para a faculdade, primeiro feriado, Semana Santa, vou eu para Visconde Mauá. E nunca mais. Voltei, larguei a faculdade, aluguei uma casa em Visconde Mauá, fui morar em Visconde Mauá, o projeto de ser músico foi para o espaço, eu abri o primeiro restaurante natural de Visconde Mauá, se escreverem uma história de lá, tem que me botar.
Se duvidar até do Brasil, né? Porque 74...
Não, do Brasil não, de forma nenhuma. Não, tinha.
Já tinha?
Não,
74?
Tinha, a gente pegou, naquela época na macrobiótica, tá? A gente pegou o comecinho, não, com certeza não. Mas de Visconde Mauá, com toda certeza, era o céu da boca. Até hoje eu tenho a placa. E aí, cara, foi pro espaço, né? Essa coisa de ser músico, e eu comecei a compor. Eu já vinha compondo, com muita limitação técnica. E até que um dia no meu restaurante... eu estava quase fechando, parou um carro, saiu uma galera que eu conhecia, que era uma banda de chilenos, Grupo Água. A gente ficou amigo deles. E saiu um negão. E eu olho e falo, eu conheço esse cara. Quando o cara entra, aquele cara enorme, era o Milton Nascimento.
Uau.
Aí entraram, a gente já não tinha mais comida, sentaram. Entraram e sentaram, porque eu conhecia o pessoal da banda, já tinha visto o show deles no Rio. Eles tocaram 2 músicas no Minas. O Milton se apaixonou pela banda e convidou eles para gravarem no Minas. Eles tocam 2 músicas. Uma delas é o Volver a Lourdes Ecieta, da versão que o Milton fez da música da Mercedes Sosa, que não é da Mercedes Sosa, é da Violeta Parra. E aí tá aquela coisa assim, aquele constrangimento e tal, e eu, da minha cara de pau, assim, eu falei, cara, você não vai sair sem tocar uma música pra mim, né? Eu estava recém, eu contei como é que foi o meu despertar com música brasileira, ouvindo o Chico e Caetano ao vivo e tal, e logo na sequência eu conheci o Milagre dos Peixes.
Uhum.
Que foi minha abertura para Milton Nascimento. Eu fiquei apaixonado.
Que é o disco ao vivo, né? Com o Wagner Tiso.
Tem o ao vivo e tem o de estúdio, né? Tem o Milagre dos Peixes de estúdio ao vivo. Aí, aquilo foi uma paixão, cara. E entra aquele cara na minha casa. E eu na minha cara de pau. E ele riu, né? Ele não tava com a menor vontade de tocar. Mas eu dei o meu violão para ele e tocou. Ele falou, você quer que eu toque o quê? Eu falei, Cais. E ele tocou Cais para mim. Eu chorei, me emocionei, aquela coisa toda. E foi o assunto de Visconde Mauá, que o Milton Nascimento teve lá em casa.
Ah, muito bom.
Isso foi muito legal.
Cais, que recentemente foi surrupiada. Bom, mas isso é um outro assunto. Por um inglês famoso, que já não está entre nós.
Mas estão vindo. Depois você me conta em off. E aí depois teve a história do Dussek. Foram os dois artistas que tiveram assim lá em casa.
Mas é aquela banda que você virou vocalista, não foi nessa época aí também?
Não, mas assim... Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? A gente tá atropelando
Cristal,
um pouco
as histórias.
Sim. Quando eu tava no Rio, eu era moleque, aí tem a história do meu pai que deu a guitarra, aquela história toda. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que depois faleceu, o René Clerc, que tava com uma banda e precisava de um cantor. Eu tinha 17 anos. Uma das músicas que a gente gravou daqueles rocks pesados é uma música minha que a gente tocava nessa banda. E a gente formou o Cristal. Fizemos 5 shows. Foi a nossa vida útil. Foi de 5 shows em colégios. Quando eu fui tocar no meu colégio, que era, eu toquei no Zacarias, que era um colégio em Laranjeiras famoso, no Catete. Toquei no MAM. Toquei num teatro que tinha na Carioca, chamado Teatro de Arena. E fui abrir um show do Serguei no meu colégio. Só que o Serguei não foi. Ele deu uma de Tim Maia.
O Tim Maia do rock.
O Tim Maia do rock, o Serguei não foi. E aí a banda de apoio do Serguei fez o show principal. E essa banda durou 5 shows. Voltando para Mauá, 5 anos depois, eu montei uma banda. A banda que tocava quem estava ali. Não tinha ensaio, não tinha repertório, uma banda exclusivamente de jam session. Uma dessas jam sessions, quem fez com a gente foi o Marcelo Susequind, da Bolha, que estava por ali e viu aqueles malucos tocando e tocou lá um pouco com a gente. Era só jam, porque o nosso cantor era o cara que carregava os latões de leite no caminhão do caminhão do leite, o Azulão, que já faleceu também. O Azulão se apaixonou pela Ripongada, falou que era cantor, ele tinha uma voz de blues, só que ele cantava em inglês. Inventando, porque ele não falava uma palavra de inglês. E um dia ele chegou com um monte de papel, com umas coisas escritas, e eu li aquele negócio, eu falava, Zulão, o que é isso? Ele falou, as letras em inglês como eu ouço. Eu falei, bacana, vamos. Mas o pessoal que ouvia ficava tão bêbado que ninguém notava. Então ele se divertia, a gente tocava ali, sem ensaio.
Que engraçado, Hermínio, você falando dessas coisas, você falou da dificuldade do estudo, dos equipamentos.
Muito.
Eu sei que cada época, né, tem suas... O seu tempo... O tempo é diferente. Hoje a galera tem acesso a tudo.
A tudo.
Inclusive, quando eu falo, não é exagero, que qualquer instrumento chinês vagabundo, mais barato, dá de 10 no que a gente tinha naquela época. Mesmo eu, que sou de 2 gerações depois ali, pelo menos. Né? E você vê que... A galera fazia. Não era impedimento, né?
A galera
não
fazia.
Ter. É. Mas você estava falando dos equipamentos. Uhum. Né? Eu comentei que na época não tinha nada muito bom e que a galera fazia a si mesmo.
Fazia
e hoje
mesmo.
O pessoal tem acesso a tudo, mas está mais preocupado em ter as coisas,
claro,
do que fazer com o que tem.
É o culto da grife.
Né? Aí você estava falando dos amplificadores. Né?
Pois é, porque os instrumentos realmente eram muito ruins. Eu me lembro... A gente tá aqui falando para músicos, né? Eu tive um baixo felpa, negócio horroroso. Guitarra sound, guitarras... Tinha umas Janines boas, mas tinha umas Janines muito ruins. Tinha uns... É engraçado, tem uns amplificadores. Se você for no Mercado Livre e botar IPAME e felpa, você encontra valvulados IPAME e felpa que eram considerados muito ruins na época a preço de ouro, caríssimo. E você vê o pessoal enchendo a bola de equipamentos que o pessoal torcia o nariz, mas que se reconheceram, foi reconhecido como equipamentos muito bons. Os True Reverbs da Giannini, os Tremendões, os Thunder Sounds, os valvulados de 50, de 100 watts, que hoje o pessoal fala, caramba, eram muito bons.
É, esses amplificadores, o da Giannini principalmente, a única coisa que não era tão legal eram os alto-falantes. Mas sim, o ampli é...
Claro, os amplis eram muito bons.
Ah, me diz uma coisa, contei pro pessoal sobre a sua primeira bateria, como é que foi o lance com
primeira
Paulo
bateria, tá.
Tera.
Tá. Minha primeira bateria, quando eu comprei a minha primeira guitarra, a guitarra Rei, tinha um menino que tinha uma banda que estava se desfazendo, que vendeu para mim a guitarra Rei e vendeu uma bateria Gope para um cara que era meu amigo, que me apresentou o Axis Boulders Love do Gene Hendrix. Mais para frente ele me vendeu essa Gope. Essa foi minha primeira bateria. Eu guardei essa bateria. Mais para frente eu compro uma Pinguim de uma pessoa. Eu estava morando num apartamento na Glória, que o meu vizinho era o grande Paulinho Braga. E o Paulinho Braga, que eu não sabia quem era, estava indo fazer um show de mulatas no Japão. E um dia bate na minha porta. Fala assim, pô, meu irmão, eu preciso de foto no passaporte.
Ah, você estava trabalhando em fotografia.
Eu tinha laboratório em casa e tudo, e fiz as fotos pro Paulinho Braga. E aí, eu com a bateria em casa, o Lobão já tinha tocado na minha bateria, tinha dado umas peças para mim de presente, o Geraldo Darbili, do Peso, tinha me dado umas peças, depois eu conto uma historinha com a bateria do Geraldo. E o Paulinho foi perguntar quanto era, ele já estava de mudança. Eu falei, Paulinho, não sobrou nada da tua bateria, não? Ele falou assim, sobrou. Deixa eu ir lá dentro. E volta, cara. Com um pedal. E volta. Eu pensei que tava com óculos aqui. E volta com um pedal Speed King da Ludwig.
Nossa.
E com um Zildjian de 14.
Isso em 70 Bleu.
76. Ele falou, olha só, eu só tenho isso aqui. Porra! O Speed King era o must do must.
Até hoje, né?
Acho que até hoje, é, né?
Pedal excelente.
E ele falou, olha só, isso é um meio hi-hat. Eu tenho só a parte de cima, de baixo, do hi-hat. Tudo bem? Falei, pô, tudo bem. Aí eu peguei e juntei a Gope com a Pinguim, fiz uma bateria dupla pra mim. E tem uma historinha interessante, que não tem a ver comigo, mas tem de alguma forma. O Geraldo Darbili tinha uma Pinguim toda bombada, com pele remo, prato Zild, o pedal...
Uma pinguim.
Ele tinha uma Pinguim com pele remo, prato Zild, caixa Ludwig e tudo, só que era Pinguim. E ele doido para comprar uma Ludwig, que era a top de bateria, né? Ele estava ganhando dinheiro, tal, com o Dussek e tal. E um dia o Geraldo fala assim, cara, eu vi, saiu umas Ludwig de acrílico. Tava saindo bateria de acrílico. E tem uma loja que tem uma vermelha.
O John Bonham usava, não é?
Usava de acrílico. E tem uma vermelha, eu acho que eu vou comprar. Falei, é bacana. Eu era amigo do Lobão também. O Lobão falou, cara, tô precisando tocar uma bateria nova, entrei pro Vima, né, e tal, o pessoal tá me pressionando. Numa loja tal tem uma Ludwig acrílico vermelha, que eu tô a fim de comprar. Eu falei, vou ver o que vai acontecer, né, eu era amigo dos dois. Aí, bom, pra encurtar a história, o Geraldo comprou a Ludwig, porque o Lobão, numa outra loja, viu uma Tama Octaplus. Primeira batera Octaplus que chega no Brasil. A Tama estava começando a entrar no Brasil. Talvez tenha sido a primeira Tama que entrou no Brasil. E o Lobão comprou essa bateria. E graças ao Lobão ter comprado a Octaplus, e eu assisti no Man a estreia dessa Octaplus no Vimana, foi quando estreou o Richie, também tocando no Vimana. É graças a isso e a bateria do Geraldo que eu ganhei um monte de peças deles, né? Coisas que sobraram que eles deram pra mim. Eu tava falando do Rich também, só rapidinho. Eu assisti um dos shows que eu gostei muito. Eu vi o primeiro show que o Rich tocou no Brasil. Não sei se no Brasil, no Rio de Janeiro, quando ele não falava nem português. A Rita Lee trouxe o Rich pro Brasil, que ela conheceu ele na Inglaterra. E ele montou uma banda chamada Escala D'Acida, que era uma banda que fazia cover de progressivo inglês. Ele toca flauta muito bem, ele canta muito bem. Ele fazia cover de Gênesis, de Peter Gabriel, né, de Jethro Tull. E eu vi alguns shows do Scala D'Acida quando ele não falava nem português.
Que maneiro.
É.
E me diz uma coisa, aquela história daquele violão folk...
O Rita Lee.
Do Rita Lee.
Ah, do Rita Lee. Então, aí fui morar na roça. Fui morar na roça...
Isso em 1970, hein?
Isso em 1978, quando meu primeiro filho estava nascendo. Eu saí de Visconde de Mauá, o Pedro nasceu, eu comprei meu primeiro sítio, aqui nessa região, em Sacra Família, e eu precisava de um violão. Eu não tinha um violão legal. E não tinha dinheiro para comprar. Tinha. Essa história é legal também. Eu comprei de um amigo meu um Del Vecchio folk, gigante. Gigante. Violão enorme. Gastei um dinheiro, botei tarraxa Grover. Botei palheteira. O violão ficou maravilhoso. Quando eu vim morar no sítio, com 3 meses roubaram meu violão. Eu fiquei sem violão. Eu fiquei sem dinheiro para comprar. E entrei num concurso de textos sobre vegetarianismo numa cooperativa do Rio de Janeiro.
Aí já começa a coisa alternativa, né?
A coisa alternativa começa em Mauá. Quando eu abandono a faculdade, vou para Visconde de Mauá, abro o restaurante, aí começa a minha história com ecologia, com terapia, com essa coisa toda. Quando eu cheguei nesse sítio, 78, eu já estava embarcado nessa surfando nessa onda toda de agricultura orgânica, yoga, essa coisa toda. E eu era ligado numa cooperativa de vegetarianos que tinha no Rio, que fizeram um concurso. Que o prêmio era passagem de ida e volta com estadia para um congresso, não sei aonde, ou a grana. Eu ganhei o concurso, peguei a grana, fui na Casa Clarim, na rua Gomes Freire, e comprei esse Giannini Rita Lee, que ficou comigo até os primeiros shows.
O modelo era Giannini Rita
Lee? Chamado Giannini Rita Lee. Eu até quando você, eu estava fazendo esse roteiro para cá, para material para te dar da minha história, eu até fui no Google para ver se eu não estava enganado. Tem mesmo esse violão dos anos 70, esse Rita Lee. E esse Rita Lee, ele sobreviveu até 1986, mais ou menos, quando começou a minha história com o Bowie Bill.
Hernani, mas então nessa época você já estava com ponto, você já estava com o pé já no mundo alternativo, da terapia, yoga, coisa naturalista, e já estava escrevendo sobre isso,
pois é.
Sobre as coisas que você escreve até hoje.
O que que aconteceu, Fabrício? O fato de eu não ter sido músico profissional. O fato de eu ter desenvolvido uma audição musical extremamente eclético. Eu não consigo ser eclético como o Caetano, porque tem certos gêneros que eu não gosto mesmo, né? Mas eu tenho uma audição muito eclética. Isso fez com que, e você é uma pessoa que conhece bem esse meu lado, eu acabei tendo 5 repertórios paralelos que foram acontecendo na minha vida. E muito em relação às minhas profissões. Então eu tenho uma história com yoga, com meditação, com o mundo indiano, babá, e tenho um repertório de mantras indianos e sânscrito. Eu dei aula de yoga há muito tempo, eu fui professor, essa coisa toda. Eu tenho um repertório de músicas espiritualistas, devocionais em português, que também é meio gêmeo dessa fase. Eu tenho um repertório de MPB, que nasce lá quando o Milton aparece na minha casa. Isso começa a partir dali. Muito influenciado por Milton, Gil, Caetano e Chico, que é o grande quarteto, assim, mor para mim. Eu tenho um repertório de folk country.
É o meu favorito.
Né? A gente vai falar desse disco, né? Que é o disco que a gente está lançando agora, o Hey You. E esse repertório começa nos anos 70, porque, assim como você, eu também bebi muito de Bob Dylan, James Taylor, Cat Stevens, John Denver, Jim Croce, Crosby, Stills & Nash, Simon & Garfunkel,
Neil Young,
Crosby, Stills & Nash & Young, juntos e separados. E isso gerou um repertório em inglês, que é o nosso trabalho atual, meu e seu. E um repertório caipira, que é a minha história com o Bowie Bill, que você já citou aí. Em 1986, eu conheço o Eduardo Brasil e o Cássio, que não eram Bowie Bill ainda. A gente teve um amor à primeira vista, são meus vizinhos de sítio. Você citou uma coisa...
Mas você conheceu
Eu conheci.
O Bill no Rio ou aqui?
Não, conheci aqui, não sou meu vizinho de sítio. Eu conheci meio por acaso. E a gente começou a tocar junto, foi um amor à primeira vista, assim. E uma história que você citou lá no começo, a gente não desdobrou, o Bull foi amigo de juventude do Raul Seixas. O Bull é amigo do Raul e do Cláudio Roberto, que foi o parceiro do Raul depois da fase Paulo Coelho. Cláudio Roberto mora aqui na nossa região também. O Cláudio e o Raul foram muito amigos do Bull. E o Cláudio é amigo do Bull até hoje. E o Raul gravou uma música, inclusive, do Bull, no disco Mata Virgem, que é O Negócio É. E aquela coisa foi, aquela paixão, a gente se encontrou ali, imagina, morando na roça, meio solitário ali, a gente encontra um parceiro, e a gente fez muitas músicas juntos, um vizinho amigo nosso resolve ser prefeito, se candidata, monta um trio elétrico, sabia que a gente tocava, falou, vocês não querem tocar nos comícios? Eu falei, ah, a gente quer. Chamamos um baterista no Rio, Mário Faria, que faleceu ano passado, ensaiamos 4 ou 5 músicas, tocamos em 4 comícios. Aqui na região, Sacra Família.
Quando era você?
Eu, o Bull, o Bill, que não era um Bull e Bill ainda, e o Mário Faria na bateria. Um violão, uma guitarra, uma bateria. E o Cássio cantando. Fizemos 4 comícios. Fizemos 5 comícios. Quando acabou a campanha, o nosso vizinho perdeu, morreu, num acidente de helicóptero, logo em seguida. E o Eduardo, que não era Bull e Bill ainda, o Eduardo e o Cássio, se animaram. Falaram, a gente quer continuar. Chamaram o Mário, chamaram a Flávia Cavaca, que foi a baixista do Sempre Livre, que é amiga de infância deles também, montaram a banda Cabras e Bodes. Viraram Bull e Bill e ficaram 15 anos tocando pelo Brasil inteiro. Abriram Almir Sater. Enfim, em função daquela... Voltando para a minha história, né? Em função do nosso encontro, a gente descobriu o Almir Sater a partir da novela Pantanal. Aliás, o mundo descobriu o Almir Sater por causa daquela novela. E essa minha conexão com o Almir e depois com o Renato Teixeira criou essa outra vertente de composição exatamente numa época em que eu estava vivendo uma vida rural. Durante 10 anos eu trabalhei com horta. Eu escrevi o primeiro livro de agricultura orgânica editado no Brasil. Eu escrevi o primeiro dicionário de ecologia publicado no Brasil. Não foi o primeiro, porque teve um cara que lançou junto comigo na Eco 92. Nem ele sabia, nem eu sabia que a gente estava lançando. Essa história é muito engraçada. A gente se conheceu depois. E a partir daí, Fabrício, a minha música foi acompanhando o meu trabalho. Então,
e me diz uma coisa, o primeiro disco é o Coração Caipira, né? Como Exatamente. É que foi? Do que você trata?
Quando eu fiz 50 anos, eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu fiquei 20 anos morando na roça.
Já estava há décadas já com imersivo ali no mundo de terapia?
De terapia yoga. Não. Mas estava imerso no mundo da Índia. Yoga, meditação, terapia ainda não. Eu fiquei 20 anos aqui, trabalhando com agricultura, com apicultura e tal. Eu era o cabeludo das verduras. Eu só fui cortar cabelo com 40 anos. Eu tinha o cabelo na cintura. É. Aí eu me separei. E depois desses 20 anos, fui morar no Rio. Aí começa a minha história com terapia, aos 40 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu falei, eu tenho que me dar um disco. Eu já tive filho, já escrevi livro, já plantei árvore. Plantei árvore pra caramba. Tive 3 filhos, fiz um monte de livro. Mas eu não gravei um disco. Só que eu dava aula de yoga. E Laranjeiras é um bairro que os músicos escolheram para morar. E eu tinha vários músicos que eram meus alunos de yoga. E eu comecei a falar. Eu ia fazer um voz e violão. Eu comecei a falar, inocentemente. Ah, eu tô fazendo um disquinho para mim e tal. Tipo, para mim. Ah, eu quero tocar. Porra, eu quero tocar a Fernélia Fischer, que é pianista afiliada do Herberto Gismonti. Os irmãos Caldi, que são 2 virtuoses, filho da grande pianista Stella Caldi, o filho do Luizão Maia. Falei, cara, eu tenho que fazer um disco com arranjo, né? Foi muito divertido. E aí eu fui fazer no estúdio de um grande amigo meu, Ricardo Aica, o Peninho, e fiz o Coração Caipira, com essa galera toda tocando. Foi lindo. Foi uma experiência maravilhosa. Com a Flávia Cavaca, do Sempre Livre. Com o Sérgio Carvalho, que é o dono do Néctar, aquela casa de show em Vargem Grande. Foi muito legal.
E você chegou a ter uma música que você fez com o Bull e Bill.
Gravada pela atriz Lúcia Veríssimo. Pela Lúcia Veríssimo, com a produção do Rick Ferreira.
O Rick, né?
É.
Acho que nunca saiu, foi?
Cara, ela fez LP, cassete e CD. Na hora H, ela amarelou. Porque ela não teve... Ela tinha uma autoestima de cantora muito baixa, eu acho. E ela não quis fazer show. E sem show não teve disco. Não sei como é que foi essa história. Se ela vendeu os discos sem fazer show, não sei.
E...
Flávio Guimarães na gaita, um disco maravilhoso.
O gaitista do blues.
Do blues etílicos, claro.
É, um dos melhores que nós temos, né?
Melhores. Ele, o Jefferson também é muito bom, né?
Mas vem cá, eu me lembro que um tempo atrás, lá no outro estúdio, você havia falado que na época que você estava como fotógrafo.
Eu ia falar disso, me lembrei do Marissa Reholi.
Do Astor Piazzolla?
Sim. É, eu fui fotógrafo bastante tempo e tive três inserções com música. Uma foi o Piazzolla, que me viu fotografando o show dele e pediu que eu voltasse no show seguinte para fotografar a Vera. Aí eu fui no hotel, conversei com ele e tal, foi muito legal. Ele é um cara distante, né? Muito estrela, né? Eu sou muito fã do Piazzolla. A outra foi um material promocional que eu fiz pro Piazzolla.
Mas então, Hernan, aí nós estávamos falando do Buibiu, eu queria que você falasse o que você está fazendo agora, né, a respeito às suas músicas que tem a ver com o seu trabalho, e também falasse um pouquinho daquela música que virou uma espécie de hino, né,
tá.
Que é Por Todas as Nossas Relações, que tem a ver também com o Buibiu, né, o nascimento,
tem,
né?
Tem. É, o que é importante falar, Fabrício, que eu já tinha falado antes, é que, por eu não ter sido músico profissional, a minha música foi acompanhando o meu trabalho, a minha vida. Eu fiz muita coisa, eu morei em muitos lugares. E não só o estilo de música, como a temática das letras foram acompanhando isso. E eu tenho dois grandes divisores de água na minha história, de pessoas que cruzaram o meu caminho. Uma foi o Bui Bill e a outra foi um cara chamado Fabrício Macedo.
Ah.
Foi dois grandes divisores de água na minha história. É, quando eu chego no Rio em 96, aos 40 anos, que minha vida muda, e eu entro nessa história de terapia, a minha composição também acompanha essa temática, e eu saio de uma temática caipira, porque eu não estava mais na roça, e entro numa temática terapêutica, né? Inicialmente eu comecei com yoga, eu dei aula de yoga durante muito tempo. Eu fui professor de formação de instrutores de yoga. Eu fui massoterapeuta, dei formação de massoterapia pelo Brasil todo, com uma linhagem de massoterapia da medicina indiana que chama Ayurveda. Depois eu entrei numa terapia chamada Renascimento, que é uma terapia de respiração, que eu trabalho até hoje. Esse ano eu estou dando o primeiro curso de formação como professor dessa terapia. Eu trabalho há 20 anos com uma terapia que se chama alinhamento energético. E... estou envolvido, não trabalho exatamente, mas estou envolvido com uma terapia que se chama constelação familiar. Aí essa história que você falou da música, né? Eu estou com a minha esposa fazendo um workshop lá na Aldeia do Sol. A Aldeia do Sol é um centro de xamanismo norte-americano que pertence ao Bui e o Bill. Uhum. O Bui e o Bill não são mais músicos profissionais, eles trabalham com o xamanismo. Eles são uma referência do xamanismo norte-americano no Brasil e são meus vizinhos. E durante muito tempo eu fiz workshops lá. E eu estou fazendo um workshop. Eu, o Bui Bill e a minha esposa, a Gabriela. E ela estava conduzindo uma constelação familiar. E eu estava quietinho, num canto ali. E você sabe muito bem, você é compositor também, a gente é meio médium, né? Essa coisa é meio maluca, né? De repente vem, e veio, uma letra inteira. Escrevi, Gabi está constelando e eu estou escrevendo uma letra. Cachorros fazem parte da nossa vida rural. E quando acabou o workshop, eu peguei a letra e dei para o Bull e falei: Bull, faz uma música. A gente já tinha feito muitas músicas juntos. Tá. Uma semana, 15 dias depois, o Bull me liga e fala assim: irmão, eu fiz a música, vem aqui. Aí fui lá. Fui lá, ele tocou a música, maravilhoso. Na hora que ele tocou a música, veio, né, no meu ouvido, aquela coisa: isso vai ser o hino das constelações no Brasil.
Nem foi, né?
E é. E é. Aí o Bull me contando como é que surgiu a música. Ele estava trabalhando na roça, ali no sítio, fazendo alguma coisa. Ele e o Bill. Ele lembra da letra. Só que ele não lembra da letra toda. Ele só lembra do começo da letra. Ele vira pro Bill e fala assim: Bill, olha só. Eu reverencio a memória dos meus ancestrais, honro e respeito esse povo que vem lá de trás. Faz uma música aí. O Bill olha para ele e canta isso aí. Ele falou assim: peraí, peraí. Foi lá, pegou o violão. Pegou o violão, voltou e fez na hora a música inteira.
Deixa ela vir.
Deixa ela vir, deixa ela vir. Cachorros fazem parte da nossa vida. É. E essa música nasceu, e rapaz, eu não tive o prazer de gravar com você essa música, mas tive o prazer...
Não, mas nós gravamos.
Não, sim, claro. Na primeira versão você botou o baixo e você mixou.
Foi.
E a segunda versão maravilhosa também, que eu canto com a Roberta Polo.
Isso.
Que você que fez o arranjo todo. Foi maravilhoso também. E recebo feedbacks do Brasil inteiro. Do Brasil, virou o hino brasileiro das constelações familiares. Foi muito legal ter feito essa música.
Mas o que, e além disso, o que está rolando agora? Pessoal que não conhece aí.
O que está rolando agora?
O som.
Então, o que está rolando agora é que eu botei no ar, no Spotify, o volume 2 dos mantras indianos. Eu falei que eu tenho várias vertentes simultâneas, sou meio esquizofrênico musical, né? Como eu tenho esse pé atolado na jaca da Índia desde sempre, e os mantras fazem parte da minha história, eu tenho instrumentos indianos e tudo. Eu lidei muito com indianos na minha vida, estive muito perto de monges, swamis e tudo. Então eu já tinha feito um disco de mantras, né, em 2002, mais ou menos, tá no Spotify, no YouTube. E agora, a semana passada, eu botei no Spotify o volume 2 desse disco de mantras. São mantras tradicionais. Peraí que o nosso amigo...
A lua.
Canino.
É a lua. Vem cá, lua.
Eu tô o microfone aqui no espaço. Isso faz parte. E o novíssimo trabalho... O trabalho que...
Classic Rock.
Porque é muito legal, Fabrício. É que a gente tá falando da gente. Quando eu falo que foi um divisor de águas ter te conhecido, não é um elogio gratuito, porque eu não faço elogio gratuito. E você sabe que isso não é um elogio gratuito. Você sabe que o upgrade que deu na minha história quando eu conheci você, não só pela nossa amizade humana, que isso é muito importante, mas pela qualidade de músico que você é, pela qualidade de operador que você é. E a nossa amizade trouxe uma coisa que eu acho que é muito legal. E eu acho que nesse disco em inglês isso se configurou. Eu estava conversando com meu filho, que é produtor musical, e ele falou: mas como é que foi, pai, essa coisa? Eu falei: olha só, eu experimentei essa coisa para aquariano, isso é complicado, tá? De ter um produtor, de ter alguém que meio que manda em mim, que fala assim: não, isso aí não é bom assim não, faz desse jeito. E eu falar: tá bom. Eu me surpreendi comigo, cara. Eu me surpreendi, isso foi maravilhoso. Porque essa coisa de você reconhecer que apesar de você preferir de uma forma, o outro tem um approach, né? Porque tem mais experiência, mais conhecimento, que aquilo vai funcionar melhor, né? É muito legal. Essa experiência foi muito bacana ter contigo, de ter podido, eu vou usar um termo um pouco arrogante, porque não foi isso, mas delegar, né? Mas não foi delegar. Eu acho que a bem da verdade... Se eu fosse fazer alguma coisa profissional com esse disco, tinha que ser meio a meio. Porque se por um lado as músicas todas são minhas, e se por um lado eu que canto tudo, por outro lado, cara, produção e arranjo, foi nós dois, né? Não fui eu, né? A tua participação como coprodutor e como arranjador foi muito maior do que tudo que a gente fez junto até hoje, né? Que a gente até hoje só tinha feito single. A gente tá gravando desde 2015. A gente fez uns 40 singles, eu acho. Nossa. Sei lá. A gente já gravou muita coisa. Mas sempre naquela coisa eu chegava com um arranjo mais ou menos na cabeça, você sugeria coisas, e bacana, e vamos ali. Esse disco não, esse disco a gente fez do zero.
Esse disco tá muito bom.
Esse disco
não foi
muito
porque eu que fiz, não, mas... É bom. Porque tem um lance muito do clássico... do classic rock.
É, isso mesmo.
Do folk.
Isso mesmo.
Folk tradicional.
É.
Né? Não é esse folk moderno.
Que não,
é
não. Folk, do folk e folk.
Que é totalmente que eu, é. Onde eu, é. Eu é. Nado ali mais tranquilo, né? É. A minha praia. E a gente tem essa influência, né? Mesma,
e a gente tem a mesma influência.
Mesmo o amor pelo Johnny Winter, que não é folk, mas na hora de pegar pegada de guitarra é.
E curiosamente, é você, apesar de muito mais jovem do que eu, em muitas coisas você é muito mais roots do que eu, né?
Ah, é.
Também tem isso. Né? Às vezes, quando vem a caixa seca de bateria, eu falo, pô, Fabrício, aquela bateria seca de anos 70. Eu tenho uma.
É. É essa que eu gosto. Aquelas viradinhas de Roberto Carlos. Tudo fechado.
Eu já gosto mais de tom. Dum, 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 dum. Aquele tom mais ressoante, assim, né? Tom mais de progressivo. Mas o Hari, meu filho, falou uma coisa muito legal. Ele é pessoa muito. Esse meu filho mais novo, produtor, pra ele elogiar é fogo, né? Quando ele elogia é porque é mesmo. Ele falou: pai, tá muito bom, tá muito enxuto.
Tá,
e o Hari gosta muito de coisa mais enxuta, né?
Mas que vem a galera que trabalha com isso, que tá assistindo a gente, é porque esse disco nós fizemos aquele processo que eu não havia feito ainda antes com você. Eu já tinha feito
com você.
Discos meus. De já gravar processando.
Exatamente.
Para depois não ter já, muita coisa para fazer.
O som já vem pronto.
Você escolhe o som antes, é esse som aqui que vai ficar. E depois é só ajustar o pan, o volume.
Exatamente.
E masterizar. Porque aí a coisa fica...
É.
Não fica muito... Parece que processada demais. É. Né? Pasteurizada e tal. Bom, gente. Essa foi a... Minha primeira entrevista para esse quadro novo que a gente está tentando desenvolver aqui no meu canal. Eu tive a honra e a alegria de receber esse cara, meu grande irmão, um cara que tem muita influência desde que eu o conheci, uma pessoa muito influente em mim e que fez muitas coisas aí que vocês nem imaginam. Inclusive... É um dos responsáveis por existir, de certa forma, muito contundente, o canal, né? E outras coisas. Que meu irmão, Hernani Fornalho. Hernani.
Queridão.
Obrigado, meu brother.
Muito bom estar aqui com você.
Amei.
Você sabe que a nossa amizade está em muitos níveis, né? Isso é muito bom, né? Muito bom.
A gente só não pode... O único lugar que a gente não anda junto é quando vai falar de política. O resto...
Não,
tá tudo...
não precisa falar.
Valeu,
muito bom, gratidão, querido.
Gente,
gratidão.
Obrigado
um grande abraço.
Por assistir.
Grande abraço aí, gente.
Muito e até bom. A próxima. Paz profunda.